mais uma segunda-feira, dia de não começar uma dieta e escutar os novos episódios do podcast Não Conto Calorias. Hoje vai fazer um pouco mais de barulho, porque eu não sei o que aconteceu, alguém resolveu fazer uma obra do lado da minha casa, mas tudo bem. Estou perdoada já há muito tempo. E o tema de hoje é um tema que eu credo que delícia, porque eu adoro, mas eu odeio também, que eu morro de preguiça, mas eu vou lá, né? Que é atividade física. Por que que eu escolhi falar disso nesse momento? Que é final de ano, e eu sei que tem muita gente que gosta de se programar para o ano que vem, né? Para o próximo ano, ter as metas, né? E a atividade física entra muito nisso. E a gente está terminando mais um ano super atípico esse ano de 2020, com a pandemia. A gente também vai começar 2021 muito sem saber o que vai acontecer, porque, gente, o vírus não vai embora no Réveillon. Mas, enfim, eu acho que tem muita gente que ficou parada esse ano e viu que talvez tenha perdido um tempo, porque ficou esperando as coisas retomarem ao normal e agora viu que vai demorar ainda um tiquinho. E quer se preparar para começar 2021 um pouco mais ativo. E tem gente que não, que continuou, mas quer fazer novas metas para o ano que vem. E essa coisa de meta é muito complicada, né? Porque a maioria põe umas metas muito loucas, não dá conta no primeiro mês, desiste e passa o resto do ano sem fazer nada. Aproveitando também, porque a OMS, ela lançou dia 26, na quinta-feira, umas novas diretrizes sobre atividade física e sedentarismo. Então, eles já tinham, né, sempre lançam essas diretrizes, e aí o Tedros, né, aquele diretor-geral lá que vive aparecendo na televisão, falou disso porque justamente a gente está num momento muito atípico, e ele fala que a gente deve se mover diariamente com segurança e criatividade. E lembrando que as pessoas, né, todas as pessoas de todas as idades e habilidades podem e devem ser fisicamente ativas, que todo tipo de movimento conta. Então, hoje em dia, a recomendação não é mais 150 minutos de atividade moderada vigorosa por semana, e sim 150 a 300, né? O que daria aí, se a gente dividir por 5 dias na semana, dá uma hora, meia hora, uma hora por dia. E uma hora para crianças e adolescentes. As estatísticas da organização atuais mostram que 25% dos adultos do mundo não praticam atividades físicas, e um em cada 5 adolescentes também não. E isso custa bilhões e bilhões em assistência médica direta, em perda de produtividade, e nesse momento de pandemia, em uma piora da saúde mental, porque a gente sabe que a atividade física ela está muito relacionada à qualidade do sono, à saúde mental, enfim. Sem falar na saúde física aí. E aí eu fiquei pensando quem que eu ia chamar para falar disso, e eu já tinha feito esse convite, mas aí aproveitei, né, o momento, e convidei o Gabriel, que é meu conterrâneo, que ele é meu colega, gente, desde a, sei lá, terceira série. Ele entrou do meu lado na primeira comunhão, quando a gente ainda tinha fé em alguma coisa. Ele é amigo das minhas amigas, ele é professor das minhas amigas. E eu adoro, o Instagram dele é @mexasebh, tudo junto. O Gabriel é formado em Educação Física pela UniBH, mesma faculdade que eu. Desde 2014, ele trabalha com treinamento personalizado, ele já fez formação em Pilates. Ele atende um grupo que quem estiver escutando vai adorar, que são as gestantes e pós-parto, mas também, enfim, faz treinamento personalizado geral. E o que eu mais gosto do Gabriel são os vídeos, uns posts que ele faz no Instagram. E tem dois em particular que eu gostei muito. Ele fez um senhor que ele dá aula carregando umas sacolas de supermercado grandes. E eu achei incrível, porque eu vejo a atividade física como um jeito de me manter saudável até eu ficar bem velha, porque eu quero viver, sei lá, 200 anos, mas eu quero viver 200 anos bem. E uma outra que ele faz fazendo um exercício de força, meio um alongamento ali, que ele brinca e fala: você nunca sabe onde vai cair a bolinha do seu cachorro. E aí ele mostra a bolinha do cachorro dele caída lá embaixo e ele agachando para pegar. E realmente, né, é isso que acontece. Bem, falei muito, mas apresentei bem. Gabriel, muito obrigada por estar aqui. Estou muito feliz que você topou. Seja bem-vindo.
Muito obrigado. Obrigado principalmente pelo convite. Fiquei muito lisonjeado pelo convite. E a gente está aqui para tentar ajudar as pessoas a entenderem um pouquinho sobre como se manter ativo e fugir muito daquele esquema que se manter ativo é ir para a academia, é uma coisa que você vai mudar completamente a sua vida, é uma coisa difícil. Não é. Eu acho que é muito mais simples e está no nosso dia a dia, queira ou não.
Sim, e o No Pain No Gain também, né? Que tem um dos posts que você fala uma coisa que é verdade, do tipo, dor não é normal, essa coisa de ter que sofrer para funcionar não existe,
existe, né? Tem um grupo grande, principalmente de pesquisadores, cientistas, que tem mudado essa expressão. A gente está puxando pelo lado do no brain, no gain. Então, sem cérebro, a gente não tem ganho. Não é simplesmente ficar lá fazendo um esforço, cansando e beleza, é assim que você vai ganhar. Mas, talvez seja o contrário. Talvez seja tirando um pouquinho o pé e começando a entender o exercício, começando a prestar mais atenção no que você está fazendo. Que você vai ter muito mais resultados. Exatamente.
Propósito real, né?
É. Entender o que o exercício vai se encaixar na sua vida, aonde você quer chegar e como você quer chegar. E acho que o principal que eu tenho trazido muito para as minhas alunas, que aí a gente consegue enxergar as coisas e elas são palpáveis, é como que as coisas estão mudando no seu dia a dia. Como que, na semana passada, o meu aluno estava carregando duas sacolas de compras e talvez tendo que parar no meio do corredor do prédio, porque estava cansado. E agora ele sai do carro, sobe as escadas, entra dentro de casa e está ótimo. Porque ele foi se preparando e ele foi se acostumando com isso. Né? O corpo se acostuma com o que a gente faz. Ou com o que a gente deixa de fazer.
É, esse é o problema, né? É. Bem, você está falando isso e eu estou pensando aqui muito no primeiro episódio que eu gravei do podcast, desse podcast meu. E a Carol, né, que é a nutricionista, que fala, enfim, estuda neurociência, etc. Ela fala muito do sistema de recompensa do cérebro, que a gente é muito movido por esse sistema de recompensa, né? E é um pouco do que aquele livro chatíssimo do Poder do Hábito, o cara fala no começo, que é isso. Quando você tem uma boa recompensa, o cérebro quer repetir a atitude, é assim que se forma o hábito. E eu não sei se isso está certo, mas eu acredito 100% nisso. Só que aí, no meu entendimento, a pessoa começa lá, vou fazer 5 vezes por semana. Aí, um dia que ela não consegue, a recompensa dela já é a frustração. Então, ela não consegue entender que tudo bem se ela for amanhã. Aí, já tipo assim, eu prometi, eu já não fui segunda, já não fui terça, eu não vou quarta, quinta, nem sexta. E aí, ela pula, né? Porque esse sistema de recompensa dela fica muito falho. Esse é o meu entendimento. E eu converso isso muito com os meus pacientes, e há uma dúvida que eles sempre têm, e eu sempre falo que não tem nada a ver, mas eu não sei explicar o porquê, porque não é minha formação. É que, mas eu tinha que ir todo dia e só 2, 3 vezes por semana não funciona. 2, 3 vezes por semana, se a gente pensar aí na meta da OMS, ao invés de diluir em 5 vezes, quando eu falo fazer atividade física, é ir num lugar fazer, ou, sei lá, fazer online em casa, mas, tipo, separar o momento do dia para fazer aquilo, né? Não é só ser ativo. Adianta só 2, 3 vezes por semana? Ou não, aí é melhor nem fazer, porque tem gente que pensa assim.
É melhor não fazer se for uma vez por semana, de um jeito muito louco. E aí eu vou chamar atenção rapidamente para um ponto que é muito comum. É aquele grupo de pessoas que trabalham em escritório, alugam uma quadra de futebol, jogam bola uma vez por semana, como se não houvesse amanhã, correndo insanamente. E essas pessoas morrem dentro daquele campo. O meu TCC da faculdade foi sobre isso. Um dia alguém comentou, gente, meu tio estava jogando bola com o pessoal da empresa, sentou para descansar, infartou e morreu. Meu TCC foi justamente para averiguar o risco que essas pessoas correm. Então, uma vez por semana, se for uma atividade extremamente intensa, e futebol, por exemplo, é recreativo, mas é muito intenso, porque você não faz nada. De repente, você corre como um maluco atrás da bola. Tem um risco maior. duas, três vezes por semana, tem ótimos resultados. A maioria das pessoas que vão para a academia vão duas a três vezes por semana, que contratam personal trainer. A maioria das pessoas que treinam comigo tem essa frequência. E eu sempre falo com elas: olha, uma vez não dá. Três vezes se encaixar no seu cronograma semanal, ótimo. A gente vai treinar duas vezes por semana, seja você com o seu personal trainer, seja você sozinho. E o que vier depois disso é lucro, é bônus. Por exemplo, ah, vou fazer uma caminhada. E não precisa, às vezes, ser uma caminhada que você vai tirar um dia, você vai lá se programar, vai caminhar não sei quantos quilômetros ou não sei quanto tempo e voltar. Eu acho que se organizar e pensar bem, você vai fazer uma caminhada até seu trabalho, por exemplo. Você vai fazer uma caminhada para visitar alguém. Não é o momento de visitar ninguém, mas dá o tempo que você gasta dentro do carro. Às vezes você teria ido a pé, você teria ido de bicicleta. Chega mais rápido, já faço a atividade do dia, tá entregue.
Tá
E
pago.
nisso você vai. Não, tá pago conta, né? Boleto tá pago, Marina. Daqui a pouco eles vencem de
Ou
novo.
não, é exatamente,
Ou não.
todo mês tem.
Dia 10 é o dia do tá pago. É o único dia que eu aceito que o aluno me manda mensagem e fala: tá pago, Gabriel.
Ai,
Depositei
que
seu
beleza.
a sua conta. Eu, ótimo. Porque esse esquema do tá pago dá pra gente enrolar também, né? Dá pra
Também
criar
dá.
muita conversa em cima dele.
Dá.
Porque fica pesado. E aí fica aquela sensação que eu acho que nutricionista fala muito. Se tá pago, eu entreguei, agora eu posso fazer outra coisa.
É.
Agora eu mereço o quê, já que tá pago? Cara, você merece a sua saúde. Você vai merecer resultados que seu corpo vai te dar. Mas vamos com calma. Porque senão o negócio vira o que a gente tenta tirar. Não pode ser obrigação.
Sim.
E aí é um ponto interessante de tentar separar o que é atividade física, o que é exercício físico. E na atividade física pode te ajudar muito.
E o que que é?
Atividade física é tudo que a gente faz. Se acordou de manhã, levantou, foi comprar pão, aquela caminhada é uma atividade física. Se seu corpo está ativo, é uma atividade física. Faxinar a casa é uma atividade física, passear com o cachorro, cuidar de criança, seu corpo está movimentando, é uma atividade física. O exercício físico já é uma coisa mais prescrita, orientada, protocolada. É quando você vai para a academia e vai fazer uma coisa com determinados objetivos, com um pouco mais de intensidade do que o seu dia a dia. É o que as pessoas procuram. Numa assessoria de corrida, numa academia, é o exercício físico. Ele vai te dar mais resultados em relação à saúde, porque ele está te levando para mais longe, né? Ele está pedindo mais do seu corpo. Mas nem sempre cabe todo dia na sua semana. Nem sempre você vai ter paciência para ir todo dia. Então, a OMS falou que eu tenho que me exercitar pelo menos 150 minutos de forma intensa. Então, seria aí três vezes por semana na academia, ou 300 minutos de forma moderada. 300 minutos de forma moderada, se você pensar quanto tempo você gasta para ir para o seu trabalho, porque agora as pessoas estão voltando, né, aos trabalhos em escritório, por exemplo. Dá para encaixar bem. Se for a pé, se for de bicicleta. São Paulo teve um boom de bicicleta nos últimos anos, e as pessoas começaram a perceber como que isso dá para encaixar na vida e como que a saúde muda.
E até atividade física dentro de casa, nesse momento de pandemia, que muita gente ficou sem as pessoas que ajudam, sem empregada, etc. E sei lá, né? Se lavar um banheiro, se passar um pano na casa, abaixar para aspirar o tapete.
A faxina, eu acho que pegou muita gente de surpresa, porque não era costume. de muita gente, claro. Mas aí você vai fazer a primeira, você se sente energizado, sei lá, você bota uma música, você vai, e no dia seguinte você tá acabada. Você pensa, gente, mas não fiz nada, só fiz a faxina. Cara, mas você levantou, você pegou peso, você mudou as coisas de lugar, você ficou movimentando o tempo todo, você esticou mais o corpo do que você tem costume. Seu corpo responde a isso. É uma atividade intensa dentro do que é o seu dia a dia, sentado numa cadeira trabalhando no computador a semana inteira. Outra atividade que é extremamente simples e toda vez que eu pergunto para o aluno, ele dá uma tremida, é deixar o elevador do prédio quieto e utilizar a escada do prédio. Porque a escada está lá. Porque é uma coisa mais fácil. Às vezes o elevador demora tanto tempo que se você tivesse subido de escada, você já tinha resolvido. E aí a gente faz uma comparação rápida com um negócio que eu acho muito esquisito na academia, que é aquele simulador de escada. Aqui não tem muito estranho, só que quando é na academia, ou sei lá, porque a blogueira colocou, todo mundo dá uma atenção. Ela faz. Vai dar resultado. Gente, que vai dar resultado que você quer, não. Mas tudo bem. A questão é, por que que na academia você consegue ficar 30 minutos subindo uma escada que não sai do lugar e na sua casa subir dois lances de escada, gastar 3 minutos na escada, é um desespero. Não, mas a escada que não sei o quê, eu vou de elevador mesmo, gente. Tudo bem. Mas quantas vezes numa vida, vamos lá, normal, fora de uma pandemia, você pegaria a escada para sair de casa, para chegar em casa, para chegar do trabalho, para ir numa consulta médica?
Ei, não é que você está falando para a pessoa subir 50 andares, não, né? É
Não!
tipo, para subir, sei lá, tem gente que mora às vezes no terceiro, segundo andar e não sobe escada, pega elevador, né?
Exatamente. Às vezes nem sabe onde que fica a escada do prédio. Acho que
Sim.
se tiver um incêndio na casa, não
Já
sabe para onde que
era.
corre, porque nunca viu escada de prédio. Então, pequenas atividades assim que vão somando no todo, que é o que a gente diferencia do exercício, mas que a gente vai ver no final da semana, você fez muita coisa.
É, e quando você faz exercício, né, que é essa coisa direcionada, a atividade física fica mais fácil, né, Gabriel? Então, às vezes a pessoa fala assim: ah, mas eu só vou para academia, né? Vou dar exemplo de academia que eu acho que fica mais fácil da pessoa visualizar. 2 a 3 vezes por semana, eu deveria estar fazendo outras coisas nos outros. Mas todas essas coisas que você faz além, elas vão ficar cada vez melhores ao passo que você vai para o exercício. Então, é uma coisa que alimenta a outra, né?
Exatamente. Eu peço para o aluno prestar muita atenção no que ele faz durante a semana. Então, faço uma lista, por exemplo. Olha, toda semana eu tenho que ir fazer compras. Ou se você não faz mais compras, você pede pelo delivery, você tem que pegar essa caixa. Então, na hora que essa caixa pesada chega, quanto de esforço que você estava fazendo essa semana para levar essa caixa para dentro de casa? Aí depois você começou a se exercitar, começou a seguir aulas online, começou a fazer aulas do aplicativo, não sei, você escolheu um tipo de exercício. Como é que vai ser semana que vem para carregar essa caixa? Essa mesma caixa. A sacola de compras, como é que vai ser para subir o lance de escada, que antes você parava no meio do caminho, se arrependia de ter deixado o elevador de lado? E hoje você sobe sim. Cheguei. Cheguei tranquilo. Vai fazer a faxina na semana que vem e fala: olha, gente, fiz faxina ontem e eu tô inteiro. Se você quiser fazer exercício todos os dias, quiser fazer alguma atividade física todos os dias, faça. Mas vai ter falha.
Sim.
Gente, e beleza, seu corpo precisa dessas falhas, ele precisa descansar.
Sim.
Então, beleza. É um ponto que a gente fala muito com quem está treinando demais e não quer parar de treinar. Day off, o dia de descanso também é treino.
Sim.
Nossa, a melhor coisa que eu fiz esse ano foi, nos últimos 2, 3 meses, que eu estou correndo todo final de semana, é passar um fim de semana inteiro na frente do sofá. Achei ótimo, porque agora eu vou descansar, meu corpo merece isso. Então tá
Sim.
tranquilo. Se não conseguiu fazer atividade, seu corpo está se preparando para amanhã.
E aí você volta melhor, né, depois.
Volta melhor, você volta descansado.
Sim.
A gente vê isso muito acontecer pensando em atletas profissionais no tênis. Porque no tênis o cara não tem descanso, é um campeonato atrás do outro, ele joga uma semifinal de 5 horas na sexta-feira à noite, no domingo de manhã ele já está jogando final de 6 horas sem parar. Então ele não tem descanso, ele machuca.
Sim.
Ele entra no. O que a gente vê hoje muito com o trabalho, ele entra num burnout,
Sim.
mas de exercício físico, porque ele precisava simplesmente descansar. Descansou, dormiu bem, o dia seguinte vai ser muito mais fácil.
Sim. E aí, Gabriel, acho que uma coisa assim que todo mundo tem muito essa coisa da atividade física para perda de peso, né? Para emagrecimento. Então, a maioria das pessoas faz a meta pensando na perda de peso. E que tudo bem, porque de fato a atividade física auxilia muito na perda de peso, né? Acho que a gente também não pode ficar, não, tudo bem, não fazer exercício, ai, não, você quer emagrecer, que absurdo. Não, porque tem gente que quer e a gente tem que respeitar. Mas no meu entendimento, tudo bem que eu tô falando de um lugar que eu nunca precisei fazer exercício de fato para emagrecer, né? Mas no meu entendimento, quando você olha só para isso, fica muito difícil. Porque a pessoa acaba, sei lá, vislumbrando um emagrecimento que não faz parte dela. Ela tá olhando, sei lá, às vezes é para uma blogueira, né? Para um atleta, e pensa que se ela fizer igual, ela vai ficar com aquele corpo e não vai. Enfim, acho que tem vários motivos. Então, assim, tudo bem olhar para a coisa do emagrecimento, mas muito importante olhar para a atividade física, além disso, porque. De novo, eu acho que é o que prende a gente na atividade física, né? São outras recompensas além da perda de peso. Então, assim, como que você acha que a pessoa pode olhar? Eu acho que você já falou um pouco, né, em como ela melhora no dia a dia, mas outras coisas que você acha que ela pode observar? E se musculação pode fazer quem quer emagrecer? Porque todo mundo, quando eu falo no consultório, faz musculação, fala, ah, mas musculação não emagrece. Aí eu explico a história da balança, que não é assim, dadadá. Porque também as pessoas acham que musculação é só para hipertrofia, né? É tipo três séries de 12. Não é assim? É só isso e acabou. E aí o cara da academia parece que ele assim, acha que todo mundo quer hipertrofiar, virar Sabrina Sato. E às vezes você só quer, sei lá, né, ficar mais forte, que é diferente de hipertrofiar. Então, fala um pouco desses dois pontos aí.
Respondendo diretamente, ela emagrece. Sim. Você consegue manter uma intensidade de treinamento muito mais alta do que fazendo uma caminhada. E vão pensar que hoje todo mundo tem um tempo curto.
Sim.
Hoje todo estudo pensa quanto mais resultado eu tenho em menos tempo. O que que dá para fazer em pouquíssimo tempo para ter resultado mais rápido? Então, vamos pensar que todo mundo tem 1 hora. Então, se você fica 1 hora caminhando, chega lá no final da sua caminhada e vê quanto que você está cansado, de 0 a 10. Sendo que 10 você está exausta. Lembra lá na academia quanto que você ficava cansado dentro dessa 1 hora? E provavelmente é muito mais do que a caminhada. E aí a musculação ela vai te trazer outros benefícios. Que é o que a gente tenta trazer mais para a pessoa enxergar e não ficar. Eu tenho que emagrecer, eu quero emagrecer, eu quero emagrecer. E se isso não acontecer, a pessoa desiste e o projeto 2021, projeto Vida Nova, projeto Vida Saudável, foi para o saco em 2 semanas.
Sim.
Você vai ficar mais forte e não entenda mais forte como grande. Mais forte é você realmente conseguir carregar uma sacola com mais facilidade. É você conseguir carregar seu filho.
Sim. Sim, tem que ser
Falo
forte.
isso muito com gestante.
É.
Vamos treinar força, porque a hora que esse menino nascer, é um pezinho que não para de aumentar e um peso que balança, gente.
É.
Então, você acabou de passar por isso, sabe por que carregar uma criança desse jeito. As pessoas entram na musculação ou entram na academia e primeiro foco em emagrecer. Então elas vão dar mais atenção para as aulas coletivas. Elas vão passar na musculação sim, porque elas querem enrijecer um pouquinho, porque elas querem tonificar.
É, porque não pode emagrecer e ficar flácida, né? Também não
Não,
pode, não pode
de
nada.
jeito nenhum. Mas primeiro tem que emagrecer. E depois tem que enrijecer. E aí depois você inventa um terceiro objetivo.
Tem que colar a pele no músculo. É o
É
terceiro objetivo.
exatamente. E aí você chega num ponto que você poderia, na verdade, juntar tudo de uma vez e ficar mais sustentável. Não importa a aluna, não importa o biotipo dela, não importa se ela é magra, se ela é gorda, se ela quer correr, se ela quer ficar forte, ela quer emagrecer. Eu sempre peço para o aluno pensar dois objetivos: um primário para agora, para daqui a um mês, o que você quer? Porque talvez daqui a um mês, e eu vou pegar como exemplo alunas minhas mesmas, ela falou que ela quer melhorar o ombro, porque ela está sentindo dor no trabalho. Dá para resolver isso em um mês. E, com um objetivo geral, a longo prazo, ela quer melhorar o corpo dela, que hoje ela não gosta.
Sim.
Ok, né? Não vou entrar em grandes discussões se ela está certa ou errada, mas a
Sim.
gente vai trabalhar isso. A questão é que emagrecer não é um objetivo que se encontra no treinamento. Emagrecer eu coloco sempre como uma consequência.
Sim.
Vai se exercitar, vai fazer sua corrida, vai fazer sua caminhada, faça sua musculação. Consequentemente, treinando bem, se alimentando bem, você acaba emagrecendo. E muitas vezes o objetivo que você quer nem é para emagrecer. A gente vê isso muito em mulheres em pós-parto, que é um assunto que a gente pode tratar daqui a pouco, mas pode pegar para muita gente que não passou pela gravidez. Quer emagrecer porque aquela barriguinha tá lá, aquela pochete tá incomodando, mas não vai perder aquela gordura na barriga. O
Sim.
que você precisa de fortalecimento. Você precisa explicar para o seu músculo que ele tem que trabalhar em determinada posição. Na musculação, você vai ensinar isso para ele, você vai ficar melhor com você.
E o emagrecimento não é só a balança, né, Gabriel? Porque a musculação tem essa coisa que antigamente as pessoas falavam, a musculação engorda, porque, enfim, às vezes você começa a fazer e de fato, se você ganha massa magra, a balança pesa tudo que está em cima. E aí você pesa, óbvio, você está mais pesado, né? Então eu
Exatamente.
sempre falo também com as pessoas, quer fazer musculação e quer perder peso, né? Ficar esteticamente mais magro, desencana da balança, principalmente no começo do tratamento, do treinamento. Porque se é isso, você tá lá, seu músculo tá parado. Eu falo com os pacientes que fazer musculação é ser tipo arranhar os seus músculos e fazer ferida nele, né? Tipo, e aí ele vai inchar. Obviamente vai pesar
Sim.
mais e depois ele vai tomando uma forma diferente, né? Enfim, eu explico desse jeito, que é o jeito que eu sei, mas é, também tem isso, né? De emagrecer. O que que é emagrecer também? Porque é uma atividade física que aumenta seu gasto calórico, então é inevitável que você vai perder peso. Mas você ficar subindo na balança esperando uma grande modificação, não espere isso. De atividade física nenhuma, mas sobretudo da musculação, né?
Sim. O esquema que você fala aí do seu paciente de arranhar o músculo, cientificamente a gente chama de microlesões.
Sim.
É meio assustador, mas é o que acontece. Você vai para a academia, aquela dorzinha que você sente no dia seguinte, que você fala: olha, tô vivo. Aquilo dali vai gerar reações no seu corpo que vai melhorar, que vai construir mais músculos, que vai te dar mais força. Mas se você vai lá todo dia, pensa na balança, sobe na balança, tem uma balança dentro do banheiro, suma com essa balança. A não ser que você seja uma pessoa muito controlada, que subir na balança todo dia não é uma coisa
Ajuda.
que pesa para você.
É.
Tem gente que ajuda. Olha, subir não deu resultado. E aí, tem gente que desespera. chuta o balde, não quer saber mais disso porque não está dando resultado. Tem gente que fala, não, ok, dá para a gente treinar um pouco mais ou ver o que que a alimentação falhou, mas a pessoa se adapta. Pensando na musculação, talvez você ganhe mais peso e você fique melhor com você mesmo, esteticamente, do jeito que você quer. Talvez você perca pouco peso na balança, mas como você disse, a balança não fala o que que é músculo, o que que é gordura, o que que é inchaço, porque você passou uma semana na viagem, viajando, esqueceu de beber água e agora está aí retendo líquido. Tem um exemplo muito bom de uma aluna minha, que ela treinou muito durante 3 meses e ia 5 vezes por semana para a academia. E aí pegou o resultado, ela já chegou esfregando o resultado na minha cara. 2 quilos só? Como assim 2 quilos só? Eu não, vem cá. Vamos entender o que que são esses 2 quilos que você está vendo na balança. E eu fui pegar a avaliação, na verdade, ela vamos colocar números para ficar mais fácil de entender. Ela tinha 65 quilos, por exemplo. Ela perdeu 5 quilos de gordura. Ela passou para 60. Só que ela ganhou 3 quilos de massa muscular. Ela passou para 63. A balança falou que ela só emagreceu 2. Ela esqueceu de perceber nela que ela estava mais forte. E aí, sempre lembrando, mais forte, ela estava fazendo as coisas da vida dela com mais facilidade, ela estava evoluindo nos exercícios, ela estava treinando com mais facilidade, e ela só focou no número da balança. O número da balança jogou todo o ótimo resultado que ela teve fora. É tentar entender o que que está acontecendo ali. Isso você não entendeu, pergunta para quem te
Entende?
avaliou
É.
ou olha para trás. Nossa,
Sim.
gente, alguma coisa melhorou? Melhorou? O que melhorou? Então valeu a pena.
E aí você falou sobre esse tema das gestantes aí do pós-parto, né? Aí tem várias coisas antes de começar a gravar, a gente estava conversando, então eu vou repetir aqui para as pessoas que eu falo muito com as minhas pacientes o quanto é importante você se preparar para a gravidez fazendo atividade física, para você não precisar fazer alguma coisa quando estiver grávida, então já está fazendo antes, e fazer algo durante a atividade, durante a gravidez, porque aí a minha experiência, né, que eu fiquei em trabalho de parto, lá de 6, 5 horas da manhã até 4 horas da tarde, acabei fazendo uma cesárea, mas foi um trabalho de parto intenso, assim, né? E, óbvio, no outro dia eu acordei dolorida, eu tive um corte, etc. Mas eu não, eu senti que eu não fiquei tão acabada, porque eu tava super ativa na gravidez. Eu sempre corri, não, né? Eu corri muito tempo, mas eu parei, eu tinha começado a yoga e fazia caminhada. E eu andava, assim, 7, 8 quilômetros por dia, até o finalzinho da minha gestação. Eu não me sentia tão pesada, eu não tive todas essas coisas. E eu tenho certeza que muito da minha recuperação pós-parto foi por causa da atividade física, assim, do exercício, né? Eu não tenho dúvidas disso. Então, eu acho que se você puder falar para a gente um pouco sobre isso, sobre o quanto é importante e se grávida pode fazer atividade, pode correr, óbvio, né, que tem as indicações médicas, mas vamos pensar uma pessoa que está liberada. Qual que é a contraindicação? Qual que é o risco de fazer uma atividade desse jeito? E aí depois a gente fala do corpo pós-parto, porque tem um monte de gente também que vai querer ouvir isso.
Com certeza. O corpo, ele vai se adaptar ao que você está fazendo ou que você está deixando de fazer. Então, se você engravida vindo de um sedentarismo, com certeza você vai ter uma gestação mais difícil, porque seu corpo está respondendo de formas diferentes, porque seu batimento cardíaco agora dele já é mais alto. Então, se subir um lance de escada, se fazer uma pequena caminhada já te cansava, agora vai cansar mais ainda. Se você chega bem preparada para uma gestação, você vai cansar menos ou você nem cansar vai. Tenho alunas que treinaram até o último dia, acabaram a aula na segunda-feira e na terça-feira a cesárea estava agendada. Teve aluna que me mandou mensagem cancelando a aula 2 horas antes do horário combinado e a mensagem estava escrita: Gabriel, desculpa cancelar a aula, mas a bolsa estourou. A gente se encontra daqui a 1 mês. Eu, gente, eu estava brincando com a bolsa estourar no meio da aula e foi quase. E ela se exercitou desde sempre. O principal dessas alunas é que elas já eram pessoas ativas desde antes da gravidez. Então, se você engravida bem fisicamente, se você engravida com uma boa saúde, com um bom condicionamento físico, há uma grande probabilidade do seu médico virar e falar: continua sua vida normal. Você está na sua primeira semana de gestação. Leva sua vida normal. Pode continuar fazendo exercícios.
É, foi o que aconteceu comigo.
Se você é uma pessoa sedentária, provavelmente ele vai te pedir ali os primeiros 3 meses. Né, o primeiro trimestre pede-se para tomar um pouco mais de cuidado. Tem gente que simplesmente não consegue fazer exercícios. Passa o primeiro mês enjoada. Tem uma aluna que passou o primeiro mês inteiro enjoada, não conseguia nem trabalhar, coitado. E depois passou, melhorou, voltou a se exercitar. E se você se organiza, e aí eu penso sempre no se organiza fisicamente, melhora a sua saúde, você vai engravidar melhor. Você vai ter um controle de peso melhor. Não estamos pensando isso esteticamente, é uma questão de saúde
Sim, mas é
para a gestante, é
importante.
uma questão de saúde para a criança que está sendo gerada. Durante a gravidez, aqueles 10 meses, na verdade, né, uma média de 40 semanas a gestação, vai ser mais fácil. É a questão de pensar que a gestante estar grávida não é uma doença. Existem questões específicas, existem alguns cuidados específicos, mas a vida segue, gente. Os boletos vão continuar chegando e a maioria das pessoas vai continuar trabalhando até o último dia. E aí, o que que ela tem que fazer? O que que é melhor para ela? Seja ela gestante.
É, porque grávida tem uma coisa de, ai, grávida, eu vou fazer natação, vou
É,
fazer
com
hidroginástica.
idoso é a mesma coisa.
Vou fazer
Joga
pilates.
na natação, joga dentro da água, porque na água não tem impacto, é tudo mais calmo. Gente, pula dentro da piscina com idoso, você vê, se o idoso não vai ficar conversando, fazendo exercício, você vai estar morta de cansaço. É uma atividade intensa.
É.
Mas o principal é fazer uma atividade, seja ela qual for. Ah, mas eu ouvi falar que Pilates é melhor. Tá, mas você gosta de Pilates? Você vai fazer? Ótimo, se você fizer, beleza. Mas você tem que fazer o que você gosta. E aí, dentro do que você gosta, a gente vai adaptando. E aí você vai tomando gosto por outras coisas, vai experimentando outras coisas dentro desse tempo. O problema é abraçar a gravidez e ficar parada. E aí você vai ter realmente uma gestação muito arrastada. Difícil.
Tá. E isso, o que você faz durante a gravidez, determina o que vai ser depois? Porque, assim, é a preocupação, né, de, sei lá, 10 grávidas, 9, do corpo voltar. E eu falo muito que, gente, não volta o corpo, porque a vida não volta mesmo, assim, né? E demora. Eu acho que as referências hoje são bizarras. A gente olha para essas artistas aí que um mês depois estão tirando foto, mas ninguém considera nada, ângulo, luz, procedimento, enfim, ninguém considera nada. E ok, você querer voltar a usar suas roupas, é realmente uma delícia quando a gente consegue sair da roupa da grávida. Enfim, mas determina o que você faz na gravidez, se você vai ou não retomar o seu corpo. E o quanto a pessoa pode, né, esperar que volte o corpo? Porque eu, pelo menos o meu, o que eu sinto é isso, assim. A minha barriga hoje em dia é muito mais flácida, o meu quadril alargou e provavelmente ele não vai voltar. Então, tem short que ainda me cabe, mas antes ficava mais larguinho e agora ficou um pouco mais justo, enfim. É, são mudanças que, gente, você passou uma criança ali, né? Se não passou pela sua vagina, ela tentou passar, pelo menos. Então, assim, tem que ter alguma
Sim.
mudança, né? Um negócio de, sei lá, meio centímetro passar uma cabeça de uma criança não é fácil. Tu tem que expandir o corpo inteiro. Então, e fora a
Sim.
barriga, né? Que vai toda para frente. Então, o que que você diz disso sobre o corpo pós-parto? Existe, você treina muito, muita pessoa que já teve filho. Existe um treinamento específico que pode ajudar mais? Enfim.
Primeira coisa que a pessoa tem que entender é que ela não vai mudar 10 meses de uma adaptação em 10 dias. Vamos com calma, vamos devagar e sempre, e vamos com responsabilidade. Entendo que é um momento de ansiedade, principalmente para quem já era muito ativa, quem era corredora, quem gostava muito de malhar, quer voltar, está sentindo falta, mas vamos voltar com calma, vamos voltar com o que dá para fazer e vamos voltar com inteligência. É clássico a mulher estar no pós-parto e querer fazer um monte de abdominal. Seu corpo não vai entender o que que ele tem que fazer naquele monte de abdominal. Você não consegue virar, desligar uma chave, ligar a outra e falar: agora eu estou no pós-parto, agora o abdômen tem que voltar a ficar para dentro, a ficar fortinho. Não. A gente tem que reensinar o corpo como que aquele abdômen, por exemplo, vai contrair, como que ele vai trabalhar. Vou focar um pouquinho aqui no abdômen, porque no fim das contas é a principal visão da.
Sim.
Mulher no pós-parto. Você passou 10 meses empurrando sua barriga lá fora. Então, aquela região, aquele grupo de músculos não entende mais o que é fazer força e abraçar a sua cintura. Aí você usa uma cinta. Gente, cinta, eu brinco que cinta deveria ser vendido somente com tarja preta. O médico te entrega uma receita e fala: você vai usar esta cinta por tantos dias, tantas horas, até de tal fim. Depois seu corpo tem que trabalhar sozinho.
É, senão você deixa ele, você tira a oportunidade dele de fazer
É,
a força. Você
se alguém
trabalha
está
para
fazendo a
ele.
força por ele, por que que ele vai fazer a força? Então,
É.
existem casos específicos que é recomendado sim, mas tem que ter um prazo de validade. E a maioria dos casos não é recomendado. E aí o que eu acho mais legal é que quando muitas mães vêm me perguntar o que que eu acho da cinta, elas ficam extremamente felizes do que eu falo, que eu vou falar que eu sou contra, no geral, que não deveria ser utilizada, porque ficou enraizado que tem que usar cinta, que as mães delas estão falando: tem que usar cinta, usei cinta quando eu
É.
estava grávida de você. Gente, mas não é o caso. O que eu recomendo? Procure alguém que tenha experiência com isso. Vai trabalhar com Pilates, veja se naquele estúdio de Pilates a pessoa já tem experiência com pós-parto. Você vai procurar um personal trainer, ou mesmo dentro da academia, algum professor que já tenha atendido esse tipo de serviço. Porque no início precisa ter um tratamento específico, precisa ter um trabalho específico. Não só para o abdômen, como para o resto do corpo. Seu corpo está completamente desorientado. Seu glúteo
Sim.
não consegue mais trabalhar, seu glúteo doeu a gestação toda, suas costas não conseguiam ficar no lugar, porque tinha uma barriga empurrando suas costas lá para frente. Então, primeiro você reequilibra seu corpo. Tem um trabalho específico para fazer assim, e depois você vai retomar na vida. Você pode pensar num objetivo, sim, a longo prazo, retomar suas atividades, se você fazer musculação com intensidade, você vai voltar a fazer isso. Mas foi como você disse lá no início: lembra que a vida já não é mais a mesma. Você não dorme mais como antigamente.
Não
Não
mesmo.
dormiu? São outros 500. Às vezes, o melhor treino que você tem para fazer na sua semana é conseguir dormir 6, 7 horas seguidas. E aí você vai conseguir realmente ter mais resultado, ou simplesmente mais energia.
Quando você está amamentando, você fica muito cansada. Às vezes o horário também. Então você se desorganiza. Então tem que ter
Tem.
paciência. Assim, eu no comecinho não, né? Quando o João estava com 3 para 4 meses, eu comecei a voltar a fazer atividade física com o personal, com a minha professora. E estava ótimo, eu estava adorando, mas assim, antes mesmo de terminar a pandemia, foi uma coincidência, eu falei, não vai dar, porque é isso. Eu tinha noite que eu não dormia, porque eu tinha um bebê de 3 para 4 meses em casa, e aí eu comecei a faltar aula, e quando eu não faltava, o treino não ficava bem feito. Enfim, eu estava exausta, não era o momento. Então, cara, melhor eu parar, esperar, quando, sei lá, tiver melhor, eu volto, que foi o que eu fiz agora. E eu entendo que é difícil para muita gente, mas paciência, tá no veio no
É.
pacote, né?
O problema de você ficar se espelhando, às vezes, na blogueira, na atriz, é que a gente não sabe o que está por trás. A gente não sabe quanto que
Sim.
aquela pessoa teve de apoio. E a gente está pensando, às vezes, no apoio financeiro, mas que seja um apoio dentro de casa. Sim, tem
Exato.
famílias que têm um apoio melhor, às vezes sua mãe está próxima, ela consegue te ajudar, às vezes seu marido conseguiu organizar o tempo e ele tirou férias para passar o primeiro mês com você, então está todo mundo dentro de casa, vai ser muito mais fácil. Mas se não dá, se você está sozinho, ou se você não tem aquela rede de apoio que a gente tanto conversa hoje, isso tem que ser pesado dentro do treinamento. Tem que entender que aquela
Sim.
mulher está vindo cansada, está vindo mal dormida, não sabe que horas que ela se alimenta, ela só alimenta a criança. Como é que vai responder
É.
assim, querendo o mesmo resultado de antes da gestação?
E aqui, para a gente finalizar, vamos continuar ainda aí na pandemia, no isolamento. O último episódio que eu fiz com a infectologista, que ela fala que, gente, tudo bem sair fazer uma caminhada, às vezes é melhor do que você ficar trancado em casa. A gente sabe que o risco é muito menor andando na rua de máscara do que dentro de uma academia, por exemplo. Então, não é que eu estou falando para todo mundo se enfiar, igual ontem eu estava conversando com uma amiga minha, se enfiar numa escola de jiu-jitsu e ficar rolando no tatame com ou sem máscara. Falando para as pessoas fazerem isso. Mas eu acho que, de uma certa forma, as instituições sérias se organizaram para receber as pessoas, porque
Sim.
a gente sabe que a atividade física tem que continuar, mas ainda tem muita gente que não se sente seguro, né? Então, nem para sair no parque e fazer uma caminhada ou fazer uma aula com o personal na praça. Enfim, mas pensando no que a OMS falou e no que ainda vem por aí, porque a gente realmente não sabe quanto tempo isso vai durar. Como exemplos práticos de, né, óbvio que as pessoas têm que tomar cuidado, eu acho que tem também que aproveitar esse momento que está tendo treinamento online, né, que eu acho que muita gente se adaptou, mas a pessoa que quer, tá bom, eu vou começar a tentar ser um pouco mais ativo dentro do meu micro mundo aqui que eu criei dentro dessa pandemia. Como que a pessoa pode ter uma vida mais ativa, sem precisar ir para academia, fazer atividade física em casa, funciona? Fazer online funciona? Conta um pouco como que está sendo essa experiência e como as pessoas podem tirar proveito disso.
Eu tenho uma aluna que chega a ser engraçado, porque ela morava a 15 minutos da minha casa, e a gente nunca conseguiu um horário. Minha agenda nunca batia com a dela, o momento nunca estava certo, e aí não dava para a gente treinar junto. Aí ela resolveu mudar para Washington, veio uma pandemia, e a gente começou a ter aula online.
Menino, eu conheço essa
Conhece essa
aluna. Olha
aluna,
que
exatamente.
coincidência.
Um beijo para ela.
Um beijo para você, aluna.
E aí, as aulas acontecem. Ela está em Washington, ainda está em pandemia, o mundo inteiro ainda está tirando pouquíssimos países que se isolaram completamente, Austrália, por exemplo. Mas a gente tem aula dentro, em cima do tapete da casa dela. Então vamos pensar: o tapete da casa dela tem 2 metros quadrados, que ela divide com um cachorro filhote. Não adianta, cachorro filhote cheio de energia. O marido está trabalhando naquele horário, ela trabalha no outro horário, e a gente está tendo. Eu nunca tinha visto ela na minha vida. Então é muito mais fácil atender online os meus alunos, que já eram presenciais,
Sim.
do que eu atender uma pessoa que eu nunca vi na minha vida. Só que a gente adapta as coisas, a gente conversa com o aluno: o que que você tem dentro de casa? Ah, Gabriel, eu tenho uns pezinhos. Beleza, vamos ver que pezinhos que tem. Ah, Gabriel, eu não tenho nada. O máximo que eu posso ter aqui é, sei lá, eu tenho uma garrafa PET. A gente enche de água, enche de areia, e ela vai pesar 4 quilos. Beleza. Acho que a primeira coisa que a pessoa tem que entender é que ela não precisa complicar na vida dela para se exercitar dentro de casa. Não precisa sair comprando equipamento, se não quiser. Às vezes não precisa comprar nem um tapetinho. Deita no chão, deita em cima de uma toalha, se for para deitar. E procura realmente uma coisa que gosta. Coisa simples que você gosta e que você encontra a rodo na internet. Aula de dança. Vai dançar. Uma coisa que você
Sim.
gosta, uma coisa que te energiza.
Hoje tem até os videogames
Tem.
que você pode jogar, os
Tem
jogos.
o mais atrás, aquele, o Nintendo Wii, que foi um lançamento muito louco.
Sim, eu tive um.
Eu fiquei sabendo de um caso do menino que foi para a academia e perguntaram para ele: e você faz algum exercício? Ele: eu luto boxe no videogame. Diz ele que o cara olhou assim: você está brincando comigo, né? Aí ele falou: você não tem noção do quanto que cansa lutar boxe no videogame. E é
Sim.
cansativo, gente. É cansativo. Mas se você não tem videogame, você tem a internet, você pode fazer uma aula de dança. Se você gostava de pedalar, você pode comprar um rolo de treinamento ou pedir emprestado. Entra nas OLX da vida, que você vai encontrar, né, um
Aluga, hoje em dia estão
rolo.
alugando bicicleta de espinho.
Tem gente alugando. Aqui em casa tem a bicicleta de spin. Sai por um preço bom. Se você quiser ficar pedalando e vendo sua série, você vê. Então dá para fazer muita coisa. Se você gosta de pular corda: ah, eu não sei pular corda. Talvez você queira aprender. É a hora. A corda custa R$ 10.
Eu tô
E
aprendendo.
qualquer coisa você: ah, não vou nem comprar corda, não quero comprar nada. Gente, pega lá, arranja uma corda que está dentro de casa. Lembra que criança, qualquer cadarço que você der, ela inventa coisa. Então, dentro de casa dá para se manter ativo. O que eu vejo de dificuldade é porque dentro de casa tem muita coisa para a gente prestar atenção. Então, tem o cachorro que vai te demandar tempo, tem a criança que vai te demandar tempo. Às vezes você está ali querendo se exercitar, aí você olha para a mesa da sala, tá aquela bagunça, você não tirou a mesa, você quer ir lá arrumar. Não. Agora esse é o momento. Você tem 2 metros quadrados dentro de casa, 4 metros quadrados, empurra a mesinha de centro pelo canto, e aquilo ali vira um espaço para você se exercitar. Dá.
Mas eu acho que o personal, eu entendo que muita gente não consegue, né, investir nisso, mas porque é um
É.
investimento, né?
E não é barato, realmente.
Eu vejo que não é, mas que é um investimento que vale muito a pena, assim. Eu vejo que óbvio que ele tá ali do seu lado, ele olha a posição certa, se você tá fazendo certo, ele te mostra outras coisas para você prestar atenção no
Sim.
exercício, e isso tem que ter um profissional, acho que é inevitável, mas eu acho que o personal tem isso de te trazer atenção o tempo inteiro. Às vezes é com uma conversa, mas isso que prende, né? Tanto que eu corri sempre com assessoria, e quando eu corri com assessoria, eu ia fazer meus treinos sozinha, e agora eu retomei com a minha professora de corrida para fazer um dia o treino lá funcional, né? Que a gente chama, enfim, de força, etc. E um dia só para correr. E aí, ontem, por exemplo, foi um dia que o meu treino foi péssimo. Eu parei na metade com dor, muito cansada, muito quente. E ela falou: vamos então acabar caminhando. Ainda brinquei com ela. Falei: ai, você vai desistir de mim, gente. Que aluna que fica paga para a professora caminhar com ela. Mas aí depois eu fiquei pensando, eu falei, cara, se eu não tivesse esse compromisso, eu iria arrumar outra coisa para fazer, porque eu tenho outras coisas para fazer. Então, acho que o mágico do personal, por isso que eu acho que funciona muito bem online, é porque você tem um
Tem.
compromisso, né? E aí a pessoa te bloqueia de todo o
É
resto, né?
você ali. E você cria um momento para se organizar. Ó, daqui meia hora eu tenho um horário com o Gabriel. Daqui meia hora o Gabriel vai aparecer online dentro da minha casa. Então eu vou organizar o espaço que eu utilizava, tá cheio de brinquedo espalhado, tá cheio de delivery que acabou de chegar, não para de chegar a caixa que a gente está comprando tudo. É pela internet, mas eu vou me organizar e vai estar tudo pronto. Eu e ele. Então a gente vai treinar. Quando você está sozinha, realmente é uma coisa mais difícil, porque a gente vai sempre postergando. Eu brinco que você pega a sua agenda, bota lá o horário de treino. Mas o horário de treino é coringa, porque se aparecer um filme na televisão, você vai. Se tiver que ligar para alguém, é naquele horário. Se for para fazer nada, vai ser naquele horário.
Sim. É, o Drauzio Varella fala que ele acorda para correr, ele pensa em todas as desculpas
Esse vídeo é
possíveis.
ótimo.
Ele fica até metade da corrida falando: Meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui? Eu sou um trouxa, eu sou um idiota. Que arrependimento. Mas aí que no final ele fala: Ainda
Ainda bem
bem
que
que
eu
eu
vim.
vim. E é realmente isso, né? Porque eu acho que as pessoas têm uma ilusão também de que elas vão começar a fazer atividade física, que elas vão começar a amar e gostar
Não.
de cara e vai dar tudo certo.
Gente, eu acordo desde janeiro. Todo domingo, 6 horas da manhã, para ir correr. Parei no meio da pandemia, comecei a voltar agora, e aí a gente acorda cada vez mais cedo para fugir das ruas cheias. E não acha que, não, lá o Gabriel adora correr, 5 horas da manhã ele acorda cheio de energia. Você tá louco. Eu
Sim.
boto o despertador para 5 e 1 e para 5 e 2. Para eu não ligar o soneca e não fugir. Mas você vai. E
Sim.
aí você vai como se fosse uma obrigação mesmo. Nem sempre você quer ir trabalhar, mas você tem que ir. E aí você começa a entender que o exercício te faz bem. Que no final você fala, pô, que bom que eu vim. Que bom que eu me exercitei. Isso vai acostumando.
Sim.
Quanto eu converso muito isso com algumas pessoas, com algumas alunas, como você está enxergando aquele momento. Mas você já chega na academia xingando a academia, para que que você está ali? Ninguém te obrigou a vir. Não é fácil, não
Sim.
estou te pedindo para ser good vibes o tempo todo, não. Não dá.
Sim.
Mas se você chega com a cabeça um pouquinho mais aberta, pô, agora é o momento, vamos se exercitar, vai ser um pouquinho
Sim.
mais leve, você vai começar a tomar gosto. Né?
Sim, com certeza. Ai, Gabriel, adorei. Foi ótimo. Tenho certeza que as pessoas vão se
Bom.
beneficiar muito desse episódio. Espero que a gente inspire elas a se mexerem mais mesmo em tempos de pandemia. E quando
Sim.
passar a pandemia. É, enfim, já sabemos que em condições muito adversas a gente consegue fazer qualquer coisa,
Exatamente.
né?
Então é o que você conseguiu fazer agora, leva para frente.
Exatamente. É, o seu arroba,
Arroba Mexa-se
mexa-se BH.
BH, principalmente no Instagram.
Sim.
Lá tem todos os meus contatos, tem meu telefone. Tem um link
Tá.
direto para o meu
Você está
WhatsApp,
fazendo
quem quiser
treino
conversar
online?
comigo.
Quem? Gente,
Tô
ótimo.
trabalhando online, trabalho com pequenos grupos também. Então, mesmo que as pessoas sejam completamente diferentes, às vezes os pequenos grupos têm uma conexão que a gente consegue trabalhar junto, fica mais animado para a pessoa vai ter. Companhias, que sejam companhias online, que sejam companhias dentro de casa. Quem quiser tirar qualquer dúvida, pode me mandar mensagem. Eu gosto muito de conversar sobre isso, tentar tirar esses mitos que ainda estão enraizados, que gestante não pode fazer exercício físico, ou que no pós-parto é hora de fazer muito abdominal, vamos com calma com isso. Então, eu estou à completa disposição.
Tá, perfeito. Adorei, gente. Sigam o Gabriel, vale muito a pena. Semana que vem temos um novo episódio. Vamos todo mundo aí se mexer. A gente não precisa nem começar ano que vem, já pode começar agora também. Não precisa esperar. Tem mais 3 semanas
Muito tempo,
ainda
né?
pela frente, mais ou
2020 é um ano
menos.
muito louco.
É,
Tem
tem.
muito tempo ainda.
Exatamente. É isso, galera. Muito obrigada, Gabriel. Muitíssimo obrigada.
Obrigado a você,
Perfeito.
Mariana.
E até a próxima. Tchauzinho, gente.